Olá, pessoal! Está no ar o Radar da Semana, o programa aqui do BTG Pactual que vai te atualizar dos últimos assuntos que agitaram os pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zanlorenzi.
E aí, Má, tudo bem? Mais um podcast aí pra gente, muito animado. O mercado voltou a ficar com bastante volatilidade aqui, o Brasil também voltou a ficar em foco. Então acho que, pô, temos uma dupla de peso aqui para debater com a gente aqui, dar um pouco mais de visão, até porque, né, a partir de amanhã já é setembro, né, então vamos ver o que fica para frente também, de expectativa, né?
Verdade, né? Agosto finalmente acabou, né? Aquele mês que nunca acaba.
45 dias de agosto, né?
Mas foi. Então, a gente hoje aqui trouxe para nossa mesa, né? Nesta semana a gente viu bastante dados dos Estados Unidos, né? Teve mercado de trabalho, teve PIB, teve a inflação ao consumidor, o PCI. Então, a gente trouxe aqui. Ele também fala de Brasil, que eu sei, mas é especialista ali em mercado internacional, o Arthur Mota, que é economista aqui do BTG.
Fala pessoal, obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre bom estar de volta. De fato, foi uma semana bem agitada, então acho que tem bastante coisa aí para a gente contribuir.
E a gente trouxe aqui também pela primeira vez o João Aveiro, que é Portfólio Manager da BTG Pactual Asset Management. Ele vai contar tudo aí como que eles estão vendo esse cenário e também como que estão vendo as oportunidades ali para os fundos, né, João?
Isso, obrigado, Marcelo, pelo convite. É um prazer estar aqui e espero que seja proveitosa a nossa conversa para a gente, para os ouvintes.
Boa, ótima estreia.
Pode voltar sempre, viu? Assim, sempre que vê alguma coisa, a gente
Fica à vontade,
convida.
convidar, tô vindo.
Fechou. Então vamos lá. Bom, vamos começar com os Estados Unidos, né? Que eu acho que tem bastante coisa aí para a gente ver, falar. Então, aqui, só para dar um resuminho, porque tem muitos dados, a gente viu nessa semana ali uma melhora da percepção de risco, né? A gente viu bolsas lá fora subindo. Teve o relatório Jobs, que mostrou que o número de vagas em aberto caiu para 8,8 milhões em julho. O ADP indicou que o setor privado criou 177 mil vagas de trabalho. Também teve o PIB dos Estados Unidos, que cresceu 2,1%. E nesta quinta-feira teve o PCI, que é a inflação ao consumidor perseguida pelo Fed. Então, vamos lá, Arthur. Como que o mercado vira esses números? Eu já li que vieram abaixo do esperado, né? Alguns. E o que que animou ali? É alguma leitura de que o Fed pode antecipar o corte de juros ou não?
Na
O que
verdade,
que.
acho que é uma leitura até um pouco diferente. As coisas estão acontecendo na medida certa, assim, para ser bem categórico. O mercado de trabalho está ficando menos apertado na medida certa, ou seja, não está gerando desemprego, não está colapsando, ao mesmo tempo é que a economia permanece resiliente, né? Então, o mês de agosto ele está sendo marcado por um mês que foi marcado por aversão a risco, né? Abertura de taxa. Muito por fatores técnicos, né? Então, leilões do título do Tesouro Americano, né? O Tesouro começou a emitir mais de 280 bi nesse mês, né? Pela revisão que eles fizeram do planejamento, né? Dos leilões para o terceiro trimestre, setembro também vai ter um pouquinho mais. Isso já tinha gerado num momento de menor liquidez, né? Agosto é um mês de menor liquidez. E além disso, num ambiente também de aversão a risco por conta de China. E aí, o que aconteceu essa semana para ajudar a mudar um pouco essa visão, né? Ou pelo menos sustentar os rumores? O Jobs, né, que é um dos indicadores do mercado de trabalho que o Fed acompanha, são vários, né? Então ele tenta olhar o payroll, que acho que é a mãe de todos os indicadores, e tem lá vários outros, né? Desemprego, abertura de vagas, enfim. E além do volume de vagas ter sido menor, né? Então tem menos vagas abertas, a vacância, que a gente chama, também diminuiu, que é o número de vagas abertas para cada desempregado, né? Que é a métrica lá que o Powell citou bastante o ano passado, chegou a bater quase dois, né? 1,90 alguma coisa, vaga aberta, né? Não preenchida para cada desempregado, ou seja, uma métrica de quão apertado estava, já está agora em 1,5, né? Começou a cair, 1,9, ficou navegando ali próximo de 1,7, agora já está 1,5 e foi até revisado um pouco a série histórica. Isso no sentido de deixar o mercado de trabalho com uma cara menos apertada. Ainda está historicamente bem apertado, né? Não é só essa métrica que importa, mas é uma das que importa. De certa forma, o mercado olhou isso e falou: olha, com isso o Fed tem menos incentivo para continuar subindo os juros. Em setembro. Naturalmente, você tem que olhar o restante, né, dos indicadores e o que aconteceu no restante dos indicadores. Por exemplo, o PCI, né, que é, digamos assim, na ordem de grandeza, né, depois do payroll, junto com a ISM, basicamente os indicadores mais importantes do mundo, né,
Que saíram hoje,
que
né?
foram
Nesta
divulgados agora
quinta-feira.
pela manhã às 9h30, E qual que foi a cara? Um pouco na mesma direção. Atividade forte com inflação acomodando. Então, a inflação ela subiu 0,20, né, que era exatamente em linha com o que o mercado estava esperando. O núcleo de inflação subiu 0,20, então também em linha com o que o mercado estava esperando. Por outro lado, o dado de consumo, né, e principalmente consumo real, né, você desconta ali a pressão de preços, cresceu 0,6, acima do que o mercado estava projetando. Então, 10 vezes acima, né, o mercado está com 0,5. E com uma cara muito boa, né? Então, você quebra ali as métricas de consumo, você vê que principalmente o setor de bens e bens duráveis, que é aquele segmento que era para estar apanhando agora com juros altos, é um segmento que está acelerando, né? Ele não está só crescendo, como está acelerando muito em relação ao segundo trimestre. E o setor de bens também, que estava começando a perder um pouco de serviço, desculpa, que estava começando a perder um pouco de tração, ele voltou a acelerar. Então, o consumo americano ele está acelerando na passagem do segundo para o terceiro trimestre. O terceiro trimestre está sendo mais forte em termos de consumo das famílias, de despesa e de forma disseminada. Não é um setor só que está liderando. Então,
isso é o tal do soft landing, é isso?
É exatamente isso. Acho que essa é a percepção do mercado, né? Olha, a despeito aí dos juros altos, né, e do aperto das condições financeiras que ocorreu nos últimos meses, as famílias estão com um balanço tão favorável, o mercado de trabalho que está ficando menos apertado, mas ainda assim segue favorável ao ponto deles se sentirem confortáveis em continuar gastando o excesso de poupança, né? E existe até uma discussão, né, de qual que é o novo nível de equilíbrio dessa poupança, né? Como você está com uma situação tão favorável, eventualmente você precisa ter um nível de poupança até menor do que era no pré-pandemia. Isso tem gerado uma persistência do consumo, né, e aí todas as derivadas secundárias disso, maior do que a gente estava esperando. Fato é que, assim, olhando do final do ano passado para cá, né, se a gente estivesse lá no final do ano passado, em dezembro, a gente imaginava que o terceiro trimestre seria um trimestre de contração do PIB. Era o que os modelos, né, o que a gente faz aqui com as variáveis antecedentes, principalmente condições financeiras, apontava uma contração do PIB para esse momento. O fato é que a gente chegou aqui e o PIB ele está com potencial de crescer quase 3%, trimestre contra trimestre anualizado. O Fed Atlanta, que é um Fed que tem um modelo próprio ali que acerta bastante, está falando um número próximo de 5. A gente acha que está um pouco exagerado, mas só mostra onde a direção está indo. E qual que é o grande ponto, né? E principalmente para o mercado de equity, o grande temor lá atrás, principalmente quando deu o estresse bancário, é que o estresse bancário junto com a política monetária ia gerar uma recessão no final do ano. E aí, enfim, um ambiente de recessão é o pior ambiente para o mercado acionário, né? Independente dos juros. E o fato é que isso não tem se concretizado, exatamente o oposto, soft landing, ao mesmo tempo em que os dados de inflação e mercado de trabalho estão melhorando. Então o Fed tem tido menos necessidade de continuar subindo juros na visão do mercado e na nossa aqui também. Por outro lado, né, aí você tem a segunda derivada desse pensamento, olha, a atividade está forte, então o ano que vem vai ser mais difícil cortar juros na intensidade e na velocidade com que o mercado chegou a esperar. Então, olha, chegou a projetar corte no final do ano, não vai ser mais no final do ano. Está projetando para o primeiro trimestre, a gente acha que é mais para o segundo. Eventualmente vai ser até para o segundo semestre, né? Porque, de fato, né, a atividade está forte. E se a gente for pegar os ciclos de juros recentes, o Fed ele cortava juros quando ele estava olhando para uma recessão, né? Então, se ele não está olhando para uma recessão, ele tem que olhar só para a inflação. E a inflação, bem ou mal, ainda não convergiu para a meta nas expectativas. Então, você tem aí, de novo, né, ao longo da semana, esses dados que mostraram, né, uma economia que suporta, até do ponto de vista de earnings, né, que era a grande preocupação se o mercado ia conseguir executar o que está precificado de earnings, e bem ou mal eles têm surpreendido positivamente.
A temporada de balanço foi forte, né?
Foi bem forte, essa mais de 7% de surpresa de earnings no S&P, né, agregado, para o segundo tri ali, assim, e de novo, né, pelo que está se desenhando o terceiro tri, não tem nenhuma razão para achar que vai ser um trimestre fraco na execução das empresas lá fora.
Agora, esse equilíbrio do soft landing é um equilíbrio muito tênue, né? Então, muitas vezes a gente fala que para ativos de risco tem um smile, né? Que se a atividade for muito mal, naturalmente, um cenário recessivo seria péssimo para ativo de risco, para a bolsa, etc. Mas em alguns cenários onde os Estados Unidos não desacelera, o Fed tem que subir juro a tal nível que também pode ser prejudicial para ativos de risco. Então, nesse equilíbrio, se está acelerando muito, se está acelerando pouco, de fato, quando está num entorno de algo razoável e a inflação segue reduzindo, é um cenário muito positivo para ativo de risco. Eu diria que isso que o Arthur colocou, o Fed começou a subir juros em março do ano passado, ele começou a reduzir o QE, né, o quantitative easing, no meio de 2021, e muito se julgava que nesse momento a gente já poderia tá vendo uma desaceleração E o que a gente viu foi ao contrário, na verdade, né? O PIB do primeiro tri cresceu 2, a primeira divulgação foi 1.1, foi revisado para 2, o segundo tri, antes da revisão, foi 2.4, e as projeções para o terceiro eram algo próximo de 3. Então, essa é uma economia que está acelerando ou está desacelerando? Olhando por esses dados agregados, né, que são mais importantes, a impressão que estaria acelerando. E dependendo de quão rápido isso acontecer, gera o risco do Fed ter que seguir subindo juros para ter uma evidência que, de fato, ele vai conseguir colocar atividade para crescer abaixo do potencial para, eventualmente, a inflação convergir para a meta. Então, acho que a Marcela até começou perguntando se os dados dessa semana, qual foi o impacto deles, ou se foi o impacto deles numa leitura do Fed que atingiu os ativos de risco. Às vezes até a gente pensa até separado. Então tem os ativos de risco e tem taxas, né? Então, nessa discussão e nesse cenário, o que as pessoas, muitos economistas, aguardam é o momento no qual... você falou do Fed cortar antes os juros, né?
Sim.
Mas antes disso ele tem que parar de subir, né? Então, para o Fed parar de subir, ele tem que ter alguma confiança que a taxa de juros hoje ela é restritiva, no sentido de que ela vai fazer o PIB crescer menos para a inflação convergir para a meta. Essa convergência para a meta do Fed é até pouco ambiciosa. Recentemente, eu já disse outras vezes, o Powell não espera, o presidente do Banco Central americano, ele não espera que a inflação, o núcleo da inflação, convirja para a meta ano que vem. Convirja só em 2025. Mas ainda assim, você tem que ter alguma evidência de que a inflação está desacelerando para você poder parar de subir juros e, eventualmente, julgar que está na hora de começar a cortar juros. Então, acho que parte do estresse do mercado é tentar ver se existe alguma evidência boa o suficiente para o Fed parar de subir juros, que é a discussão que a gente tem para a reunião de setembro. Naturalmente, se ele puder não dar a alta de setembro, vai ser um cenário positivo para taxas, naturalmente, até porque tem altas precificadas ainda em setembro e novembro, e vai existir uma discussão de quando ele começa a cortar de fato. E por isso, no final das contas, essa semana está sendo importante, né? Ainda não foi decisiva, no sentido de que o payroll é o dado mais importante, é onde mais claramente existe um hiato apertado, né? Uma folga nos fatores de produção. E a expectativa é que, dado o ajuste que está acontecendo no JOLTS, que é a demanda por trabalhadores, né? A gente pode pensar que o dado de sexta é a oferta de trabalhadores. E o JOLTS, que foi divulgado na terça, é a demanda por trabalhadores. Se a demanda por trabalhadores diminuir, é suficientemente bom para a gente balancear melhor o mercado de trabalho. A revisão do PIB, que foi do segundo tri de 2.4 para 2.1, teve revisão tanto no componente de consumo, de volume, quanto no componente de preços, o que vai nessa direção também. Então, acho que a expectativa agora do mercado e a discussão é se, vendo o payroll amanhã, muito difícil projetar, é sempre dribla os economistas, ele vindo um dado bom, provavelmente vai ser um sinal, alguma evidência de que uma evidência suficiente, talvez, para o Fed não dar a próxima alta, e vai ser um desenvolvimento bom, e a gente vai para o CPI. O CPI, na verdade, dia 13 de setembro, ainda é antes do próximo reunião do Copom, que é dia 20 de setembro, né? Então, eu acho que esses dois dados vão definir e vão ser muito importantes, tanto para ativos de risco, né? Se o payroll vier abaixo do esperado, mas não muito, né? A gente até é brincadeira, o esperado do payroll é 165 mil. Se o payroll vier menos 100, muito provavelmente vai ser ruim para ativo de risco, a taxa vai fechar. Se ele vier um pouco abaixo do esperado, provavelmente vai ser bom para ativo de risco. Então esse é o sorriso, né, o smile que a gente diz, em que existe uma vizinhança de vir um pouco mais baixa a atividade, né, um pouco mais baixo o emprego, na linha de que o ajuste está acontecendo, o Fed pode ter calma, pode começar a cair antes, e de fato, e por outro lado, a gente emborcar para uma recessão. Então essa nossa discussão de ativo de risco lá fora sempre passa por se esse caminho, desse ajuste que tanto a gente espera, é estreito ou não. Então a gente sempre discute isso.
E eu acho que, pegando esse gancho, tem dois pontos para setembro também. Setembro ela é uma reunião importante não só pela decisão em si, mas é um momento onde o Fed também para e reorganiza as projeções, né? O SAP lá, os dots, né? Então, ele meio que obriga todos os diretores a revelarem o seu posicionamento naquele momento, né? Naquele período do tempo. Então, se eventualmente não subir em setembro, se ainda assim para o ano a taxa terminal vai ser 5,6 ou a maioria vai revisar para baixo. Porque se continuar 5,6, quer dizer que eles deixaram novembro ainda vivo, né?
E como qual é o guidance da
qual que é o guidance? Então, e como é que está essa relação entre revisar o crescimento para cima, deixar a inflação com expectativa parada, reduzir taxa de desemprego esperada e ainda assim, eventualmente, mexer nas expectativas de Fed Funds? Como é que essas coisas vão se conversar? Porque é ali que vai vir a mensagem. E 24, bem ou mal, você tem alguns vetores altistas de inflação. Tá? O mercado de housing, a gente tem comentado algumas vezes aqui, ele tá bem apertado. Tá? Você tem uma escassez muito grande de oferta, né? Principalmente das casas existentes, né? Como a mortgage está muito alta, ninguém está rolando ou fazendo aquisição de novas casas e desovando, entre aspas, as casas existentes. Então o preço está voltando a subir. Isso daqui a pouco começa a ser incorporado novamente em aluguéis. E no ano que vem a gente vê os aluguéis voltando a acelerar, como não fizeram em 24, né? Eles voltam a acelerar, sendo que em 23 eles foram uma pressão para baixo, né? Acomodação. Além disso, você tem também a dinâmica de serviço de saúde, que ficou o ano inteiro com deflação e volta a acelerar. Você tem alguns componentes do núcleo que o Fed está olhando. Por isso que acho que o que tem se consolidado, pelo menos do nosso lado também, e o mercado, bem ou mal, tem começado a incorporar um pouco isso, é que talvez as taxas elas realmente vão ficar altas por mais tempo, né? Que é o higher for longer, de verdade, né? Então, como a economia não está desacelerando, e aí, como foi dito, né? O payroll acaba sendo o fiel da balança ali todo mês, né? Ele não pode contrair, ele não pode mostrar uma destruição de vagas.
Então, resumindo, essa semana foi super importante para observar os Estados Unidos, né?
Exatamente, assim, e basicamente para o mercado, né? Assim, você entende mais ou menos o que está acontecendo nos Estados Unidos, aí você consegue descer para os outros mercados para ver, né? Não adianta, pô, o Brasil fazer o dever de casa e os Estados Unidos entrar numa recessão. Você tem que as coisas acontecerem, né?
A locomotiva tá lá.
A locomotiva tá lá e, assim, e abre apetite a risco para os investidores lá de fora abrirem espaço nos portfólios para ativos mais arriscados como mercados emergentes. Aí você cava o mercado emergente, vê que a China tá com dificuldade, o Brasil tem espaço e foca lá.
É isso, né? Que eu ia te perguntar, Arthur, nessa linha de China, né? Dá para dizer que, eventualmente, agosto até não foi tão ruim, né, para a China, como a gente até estava vendo junho e julho, ali na parte de news flow, até o minério voltou aí a 115 dólares, e aí parece que grande parte desse pessimismo já está incorporado nos preços ou nas projeções, então dá para dizer que talvez teremos um segundo semestre mais estável, vamos dizer assim, de China, do que tantas surpresas como foi o primeiro. Acho que a gente veio de dezembro,
isso,
a virada do ano, com uma grande expectativa da retomada de China, que foi sendo frustrada de conta-gota ali até agora. Acho que para frente talvez tenha mais espaço, até para uma surpresa positiva do que negativa, dá para dizer isso?
Acho que esse é o ponto, né? Acho que todo mundo, e a gente aqui também, a gente fez revisão de crescimento para a China para baixo, né? Então, hoje a gente tem 4,8 para esse ano, 4,6 para o ano que vem. Uma boa parcela do mercado fez a revisão do crescimento também para baixo. Então, bem ou mal, já tem ali alguma expectativa de menor crescimento à frente. O fato é que o governo ele continua tentando, né, buscar um pouco na velocidade dele, né, nas condições que ele estabeleceu, tentar buscar estabilizar esse crescimento. Mais notavelmente nas últimas duas semanas, muito focado no setor de property, né, no setor imobiliário. Para mim, assim, a notícia mais relevante, as duas dessa semana, inclusive, é que, primeiro, o governo chinês vai permitir que as taxas, as mortgages, né, as taxas correntes sejam revisadas para baixo. Era uma coisa que ia acontecer só em 24, então, porque ele está cortando os juros, mas esse corte de juros não estava aparecendo na ponta, né? Agora vai começar eventualmente a aparecer. E outro, ele já liberou duas cidades, né, duas cidades do Tier 1, né, que são as cidades mais importantes, as quatro mais importantes da China, Guangzhou e Shenzhen, a melhorarem a avaliação de crédito das pessoas. Então, um cara que tem uma mortgage já no seu CPF, entre aspas, hoje ele tem uma série de restrição para aquisição de casa. É bem mais caro, a taxa é diferenciada, o custo de entrada.
É o segundo imóvel, né?
Agora, esse cara, ele pode ser considerado um comprador de primeira casa. Entendi. Se ele não tiver mais um imóvel. Mas, embora ele tenha uma mortgage registrada, o acesso dele foi facilitado. Então, você está tentando liberar uma demanda que hoje está mais reprimida. E, de novo, né, estão ficando um noticiário mais pesado em termos de estímulo, de tentar correr atrás. E a grande preocupação no início do mês é que aquele ciclo inicial, né, de falha de pagamento de bonds que tinha acontecido lá na Evergrande voltou a aparecer agora com a Country Garden e com a Trust. ele virasse uma bola de neve. Né? Então estoura na Country Garden, estourou na Trush, daqui a pouco aparece um outro peixe boiando.
Um banco.
E, um banco e começa, né, a um falhar de o pagamento para o outro e você cria uma bola de neve. E aí, essa era a grande preocupação, assim como foi, né, por exemplo, os bancos regionais. Amenizou isso, né? Pelo menos as negociações estão ocorrendo, a Country Garden está negociando também até bonds onshore agora nessa semana. Então, o fato de não ter a notícia é uma notícia positiva. Acho que esse é um principal ponto, de não ter continuado a deterioração e agora o governo dando suporte. Então, acho que essa é um pouco a visão, né? O mercado está vendo o esforço, né? Principalmente pensando em minério de ferro, que obviamente é muito importante para o Brasil, está vendo o esforço de tentar recuperar. Não vai recuperar da noite para o dia, esse é um cenário que a gente tem.
Sim.
No setor de properties, vai demorar um pouco mais, né? Você tem toda uma discussão de começar de fato a entregar as casas que já foram vendidas e recuperar a confiança do consumidor. Mas é uma coisa que a gente brinca, né? Se tivesse 3 anos atrás e eu falasse para mim mesmo, né, de 3 anos atrás, olha, em 2023, o volume de casas vendidas na China em agosto é 50% menor do que era 2019, 30% menor do que era 22, tem empresa falhando pagamento, etc. Eu falava, beleza, o minério de ferro ia estar em $50 a tonelada.
Está 115.
Está 110. Então, chama atenção, né? O balanço também dessa commodity não está exatamente frouxo o suficiente, né? E de novo, você está tentando apostar um pouco contra o governo chinês, de certa forma, né? E a gente sabe que eles estão tentando empurrar lá na medida do possível, diferente do que fizeram lá entre 2014 e 2016, mas bem ou mal eles estão apertando os botões.
No caso do minério, o Bruno Lima, na semana passada, ele até falou que os estoques nos portos estão tão baixos, né? Então isso também está sustentando ali, né, o preço.
E vai em linha com o que a gente até soltou agora no research também de Vale, né? Tem um descompasso aí, se o minério está 115, a Vale não deveria estar 65, 63, né? Então acho que também está essa disfuncionalidade aqui um pouco entre preços e expectativas, né? Então talvez tenha uma oportunidade de alocação aí na Vale como nossa.
E tem a discussão do total return do papel, né? Não é só a valorização do ativo, né? Você tem o pagamento de dividendos,
carrego,
que as empresas,
né?
O carrego, né, que elas conseguem fazer num dado nível de minério, seja 100, 115, 110, né? Ainda assim é um carrego bem alto, dado o custo marginal de produção, né?
Eu queria ir um pouco para o Brasil, que a gente também não pode deixar de falar, né?
Semana está animada aqui também, né?
Tá animada. Mas aproveitando que a gente está no último dia de agosto, né? Queria ver com vocês como que vocês viram aí o mercado nesse mês, né? João, do seu lado ali do buy side da asset e tal. A gente viu aquelas manchetes, né? Ibovespa caindo 13 pregões, não 3. Mas não foi bem isso, né? Foi um fator técnico internacional. E as quedas também, a gente até comentou, né, Gerson? Não foram muito expressivas, era 0,2, 0,3. Então, como que vocês viram aí o mercado brasileiro em agosto?
A gente iniciou o ciclo de corte política monetária, que era um tema grande, e ele ficava na frente de todas as discussões. Então, às vezes, eu tenho a impressão que o mercado digere um problema de cada vez, assim, na discussão. Então, a gente ficou muito tempo, muito intenso, discutindo quando vai ser o primeiro corte, quanto vai ser o primeiro corte. Repara que, antes do comunicado, eu posso com risco de me enganar, mas antes do comunicado da reunião anterior a essa que começou o ciclo, a digital de cortar, de manutenção, se eu não me engano, era 40. Meu ponto é, de uma reunião para outra, teve uma alteração grande na probabilidade de corte e, eventualmente, você veio com um corte de 50. Então, esse foi um tema que tomou muito o tema, a discussão nas mesas. Assim que ele passou, a gente passa para um tema que eu imagino um pouco mais sutil, no sentido de começa com ritmo de 50, acelera para 75 ou não e quando, né? A gente começou um ciclo, a gente não vai parar esse ciclo tão cedo, inclusive, eu acho que, enfim, tipicamente, esse ciclo de corte política monetária, ele vai muito além do que as pessoas esperam. Então, se você fizer um gráfico, você pode falar que essas correlações históricas às vezes não valem, mas, enfim, historicamente, se você pegar o quanto tinha de expectativa de corte num ciclo e antes do ciclo começar, logo antes, na reunião anterior, e ver o quanto cortou, sempre surpreende por muito.
Surpreende cortando mais.
Cortando mais. Sem devanear muito, mas isso é um efeito interessante que a gente chama de prociclicalidade da política monetária, justamente porque você vai... você sobe os juros, e você fala, pô, preciso de uma evidência que está dando certo. Só que se você acredita que existem defasagens de política monetária, na hora que deu certo, está dando certo a alta que você deu há 9 meses atrás. E as outras todas vão vir. Então você sistematicamente corta sobe mais do que devia, porque você não tem segurança de encerrar esse ciclo antes, e corta mais buscando essa evidência. Então, isso faz com que, sistematicamente, os ciclos de política monetária sejam um pouco mais longos do que se esperava anteriormente, quando você faz uma conta um pouco fria antes. Enfim, e aí o que eu quis dizer é que a gente discutiu muito isso e, no final das contas, finalmente chegou e teve o corte, e a gente passa agora para uma discussão de qual é o ritmo. Só que, ficando mais tranquilo essa discussão de qual é o ritmo, a gente estava chegando perto de outro desafio do Brasil, que era o momento de se mandar o orçamento de 2024. É um desafio grande. A gente viu o ministro Haddad fazendo um esforço grande para emplacar o déficit zero, e é uma meta ambiciosa. E aí, quando você chega na hora de discutir, tem todas as partes interessadas. A sociedade, o mercado, todos fazendo parte, mas enfim, todos os setores que são ou parte da arrecadação, né? Ou parte do gasto.
Tem os estados, os municípios.
Ou parte dos juros que é pago, que somos, né? Que em geral o mercado intermedia isso. Então, na hora que você chega para definir esse evento, eu acho que é natural uma volatilidade maior do mercado, na medida em que cada uma dessas partes está tentando organizar esse orçamento de forma um pouco melhor para si, e num momento em que a gente precisa mostrar para o mercado, né, para os investidores, para a sociedade, que o Brasil tem condições de ter uma política fiscal sustentável para frente, que é uma condição necessária para o equilíbrio de todas as outras variáveis fiscais.
A credibilidade, né?
A credibilidade e a própria... a credibilidade. Você chegar, eu fazer uma conta, né, o Arthur chegar, abrir a planilha e falar, não, com isso tudo que eu estou vendo aqui, a dívida PIB do Brasil estabiliza. Fechado. É isso que a gente precisa ter desse momento. E é um desafio grande. E a gente está vivendo ele agora, né? Hoje vai ser enviado o orçamento de 2024. E ele, para eventualmente o déficit de 2024 ser zero, é necessário uma arrecadação extra, de um ano para o outro, de 168 bilhões. Então, acho que a discussão que a gente vai ter agora é o quão factível é essa arrecadação e como a gente vai fazer, como que o governo, como que o executivo vai correr atrás, negociar com o legislativo, para, de fato, obter essas receitas. Então, acho que isso gera essa volatilidade no mercado, que eu acho que é normal do momento desse tipo de discussão, assim.
E tá tão ocorrendo...
Juntou essa volatilidade global, um agosto mais difícil, com a Treasury a 4,30, com a discussão local. Então dá para dizer que foi uma tempestade
justamente
meio que perfeita ali nessa linha. Assim, acho que a parte local já estava esperada, né, com esse mês aqui de agosto, com o orçamento e o resto do arcabouço fiscal, que também deu um pouco de barulho ali, demorou uma semana a mais e tal. E aí demos de cara com um gringo, net vendedor de 10 bilhões de reais ali, em alguns dias também, que sem dúvida no mercado já mais ilíquido no Brasil, fez preço também na bolsa aqui, sem dúvida. Né?
Eu só queria acrescentar aqui, né, que a gente falou, é uma discussão que está tão ocorrendo que enquanto a gente grava, né, esse podcast na tarde de quinta-feira, eu vi a notícia aqui que a ministra Simone Tebet falou que o orçamento vai chegar no Congresso às 6 da tarde.
6 da tarde? Já deu uma atrasadinha. Então.
Mas então, trânsito.
O Haddad, inclusive a Tebet, vão fazer uma
telecom, né?
Vão fazer uma apresentação. Acho que até no ponto, porque esse é o momento agora de fazer o primeiro teste do novo arcabouço, né? Porque essa é a ideia, né? Você está trocando o pneu com o carro andando, né? Você trocou o teto pelo novo arcabouço, que foi uma discussão super intensa aí desde março, quando foi apresentado. E esse arcabouço, ele tem que ser validado, né? Então, poxa, você tem uma nova regra que permite o gasto real expandir de acordo com a evolução da receita. Você tem que ter um start, né? Você tem que ter o pontapé inicial. Esse pontapé inicial, ele é função de uma meta de primário. A partir dessa meta de primário, você vai calibrando, né, a evolução da despesa à frente, e a partir disso você tem um cenário de endividamento do país aí para um horizonte calculável. Né? E o fato é que nesse D0 percebeu-se que, poxa, a meta para o ano que vem ela é super boa, é uma direção super positiva de tentar zerar o resultado primário do país, só que ele é super desafiador. Né? E aí no meio desse desafiador a gente está basicamente aí tateando, né? O governo de certa forma está tateando formas de conseguir essa arrecadação. E o mercado já percebeu que as formas, pelo menos até agora colocadas, elas são insuficientes para atingir o zero, mas vão na direção positiva. Então você tem lá uma banda, né, de 25 bases, né, para cima, para baixo, mais para baixo, né, no caso do Brasil, tá ali quase 30 bi, né, de reais. O governo está tentando se aproximar o máximo possível com medidas factíveis e outras mais ou menos factíveis, até porque você tem um grau de incerteza sobre o potencial arrecadatório de cada uma delas. Então, cada um vai ter uma conta, né? Cada caso, o BTG vai ter um número e os outros agentes também terão. E o próprio governo tem um número diferente, às vezes mais, às vezes menos, né? E a gente vai meio que aprendendo ao longo do tempo isso. Qual que era a grande preocupação, né? Dado a meta desafiadora, se eventualmente nessa peça orçamentária, no D0, o governo já eventualmente jogaria a toalha no D0 e falar, olha, putz, a gente está fazendo conta, não vai dar. Então vamos começar já um pouquinho diferente, com 0,50 e 0,75 do PIB negativo. Não, pelo menos ele está tentando, olha, é desafiador, mas vamos tentar, vamos colocar na mesa. E essa peça orçamentária, ela teve a necessidade de ter sido apresentada ao longo dessa semana, várias PLs, MPs, etc., para tentar colocar em jogo os novos veículos de arrecadação. Então você teve discussão, né, da arrecadação com offshore, com fundos exclusivos, enfim, você tem toda a discussão do CARF que, né, que foi votada, né, que é uma parte importante, junto com a Petrobras, que pode oferecer uma parte desse recurso aí dos litígios, enfim, você tem lá um bolso.
Mas teve a desoneração da folha de pagamento que foi prorrogada,
né? Você tem algumas coisas que estão, um jogo, né, é um cobertor curto, né?
É.
Quando todo mundo viu que estava puxando para o lado, alguém também acaba puxando para o outro. O fato é que é uma coisa mais formal, né? O governo, ele tem que, para apresentar o orçamento com essas rúbricas, ele tem que estar com essas medidas rodando dentro do Congresso. Não quer dizer que elas vão ser todas aprovadas ou daquela maneira, né? Mas para aprovar, para mandar o orçamento, tem que estar pintado lá num papel rodando dentro do Congresso. E aí vai ter toda a deliberação ao longo do restante do semestre, a partir de hoje, para de fato ver o que, que vai ficar de pé, o que, que vai dessas novas receitas, né, e o que de fato vai permanecer. E ao longo do tempo também a gente vai percebendo o que já está sendo executado, porque tem algumas coisas que já começam a valer esse ano, principalmente da exclusão do ICMS, do crédito PIS/COFINS, tem algumas coisas que estão até vindo com uma arrecadação um pouquinho abaixo do que era esperado, que pode atrapalhar um pouco 24. E aí, dando certo, vamos supor, né, um cenário que dê errado, né, a gente vai percebendo que não, de fato não está atingindo. A partir de março do ano que vem, durante o relatório bimestral de receita e despesa, o governo aí obrigatoriamente ele tem que fazer uma avaliação mais criteriosa das métricas de crescimento, etc., e da arrecadação, e falar, olha, a gente está distante um pouco aí do nosso objetivo, tem que começar a contingenciar as despesas para tentar chegar o mais próximo possível, né, para também não ser punido no ano que vem, né? Lembrando que não entregando 24, você tem uma punição, né, do quanto a despesa vai poder crescer, e essa punição ela ocorre 2 anos depois, ou seja, 26, né? 26 é um ano político super relevante, né? Então, você imagina você poder fazer um reajuste menor da despesa real. Então, é esse tipo de né, é o elástico, né? Essa corda que a gente está puxando para o mercado, de novo, acho que não é necessariamente atingir o zero, não é o zero absoluto que a gente quer ver, e os agentes,
é a trajetória, né?
É a trajetória e o compromisso. Então, cara, chegar no ano que vem lá, precisava de menos 30 bi, chegou menos 50, menos 45, ou sei lá, alguma coisa desse tipo, estou aqui chutando números, e mostrando o esforço, eu acho que vai ser bem incorporado, porque mostra, né, que o país evoluiu nessa discussão fiscal e tem um compromisso de mostrar, e até para chancelar o que as agências de rating falaram, né, inclusive com o upgrade recente, que o Brasil melhorou a sua governança. Né? Então, primeiro ano do arcabouço fiscal novo, ele tem que ser testado, e se ele for testado a fogo sobreviver, acho que seria uma mensagem positiva. A gente está agora nesse deserto aqui essa travessia, né, que é para, de fato, né, validar ou não isso.
Boa.
Para resumir, eu gosto sempre de lembrar, né, que a gente falou bastante dos Estados Unidos, falou bastante desse fiscal, mas para resumir, por que que o mercado está observando tanto essa semana o ponto fiscal? Por que que isso é tão importante para as decisões ali de investimento?
É que no final do dia, o risco fiscal nada mais é do que a precificação direta do risco Brasil, né? E se a gente vai ter um fiscal desancorado, consequentemente, nossa taxa de juros aqui, que a gente está falando de um ciclo de corte maior, etc., pode não ocorrer, né? E se a gente tiver menos apetite, né, para esses movimentos, a gente vai ver o que a gente viu, né, no passado recente. CDS vai abrir, a curva de juros vai abrir, o pessoal vai querer mais dinheiro para emprestar recursos para o Brasil, o governo vai se financiar mais caro, vai aumentar a despesa de juros, vai piorar o déficit, entra na bola de neve contrária que a gente estava, né, para trás. Então, acho que tudo que a gente viveu de benefício ali daquele junho e julho ali muito bons, foi a roda realmente girar para o outro lado. Né? Então, o que a gente realmente tem essa questão do fiscal, e a gente faz analogia aí para quem não está muito no mercado, é como se fosse uma pessoa física, né? O governo. Então, se você está mais endividado, naturalmente você tem mais risco, os bancos vão emprestar menos dinheiro para você, você vai ficar pagando mais juros, você vai ter menos chance de se reerguer economicamente. Você entra num paradoxo igualzinho, como se fosse você ali na sua pessoa física tomando dinheiro com vários bancos, porque você está alavancado com casa, carro, viagem, etc. Então, é uma analogia muito parecida. Então, o que a gente está com a expectativa para frente é realmente começar a diminuir risco, né? Que isso tudo também traz o outro benefício de revisão de nota de rating, tudo que a gente viu recentemente também traz fluxo, entra no holofote do estrangeiro. Então, a ideia do fiscal é que parece um bicho de 15 cabeças, mas é tão simples quanto a saúde financeira do país, né? Então, isso que traz benefícios e prejuízos de magnitudes elevadas, né?
Para a política monetária, tem esse canal, né, que bate muito rápido e diretamente, né, se você deixa de acreditar no país, vira um pior devedor, né, as taxas de juros sobem, o investidor estrangeiro tira o dinheiro, tem uma depreciação cambial, isso tudo gera mais inflação, perde acesso ao mercado de capitais, enfim, vai dando tudo errado, mas... E tem outro ponto também que é menos aparente, é que se o fiscal for mais frouxo, ele atrapalha no sentido de estímulo da economia, para a condução da política monetária, né? Então, o Banco Central, ele ainda está com a taxa restritiva, né? E essa taxa restritiva a gente julga que vai ser capaz de fazer o Brasil crescer abaixo do potencial por um tempo, para a inflação convergir e tal. Mas se ao passo que a atividade desacelerar para viabilizar esse ajuste, o fiscal vier fazer o contrário, vai tornar esse contraproducente. Então, eu acho que tem esse outro aspecto também, que a gente discute muito, né, até lá para fora, né, o quanto o fiscal foi feito e o quão isso que gerou, na verdade, a inflação e etc. E porque lá não tem muito o prêmio de risco, né? Então, mas aqui no Brasil, eu acho que o primeiro efeito e o mais rápido realmente é esse, o do... Aparece muito rápido na taxa de câmbio, que subsequentemente aparece muito rápido na inflação e na política monetária, etc.
Bom, para caminhar aqui para encerrar o nosso episódio, João, queria ver todo esse cenário que a gente discutiu, Estados Unidos, fiscal aqui no Brasil, como que vocês estão vendo lá na Asset as oportunidades, você que participa ali da gestão dos fundos, é renda variável o momento, é Brasil, é renda fixa, o que que...
A gente está passando por um ajuste macro, tanto no Brasil quanto lá fora, que eu entendo que sempre deu certo. A gente está passando de um equilíbrio de uma taxa de juros alta para uma taxa de juros mais baixa para frente. A gente, às vezes, não tem certeza o quão mais baixa vai ser, mas mais baixa muito provavelmente será. E a gente tem a discussão que foi a que eu puxei mais cedo, da prociclicalidade da política monetária, com uma chance razoável de ser mais baixa do que as pessoas imaginam, né? Se os Estados Unidos começarem a acelerar de fato, se aqui a gente conseguir fazer o que o Álvaro falou que o Arthur falou, de caminhar para um resultado fiscal mais razoável. E esse processo, ao final, ele é construtivo para ativos de risco de forma geral. Então, às vezes, até é um pouco difícil precisar se vai ser a Bolsa, se vai ser os juros, se vai ser a moeda. Mas eu acredito que num ambiente em que, para frente, a gente vai ter taxas de juros menores no Brasil e no mundo, no Brasil e nos Estados Unidos, né? Provavelmente, talvez na Europa também, isso vai ser positivo para prêmio de risco, para os ativos de risco de forma geral, que basicamente somos todos que temos aqui no Brasil. Né? Agora, esse processo lá na frente, eu acho que ele é construtivo para todos esses ativos, mas ir de onde a gente está agora até ele gera muita volatilidade, é um processo muito bumpy. Mas, ao mesmo tempo, em geral, é o momento onde grande parte do ganho está, né? Sim. Então, lá para frente, vai ser muito bom poder rodar com uma taxa de juros baixa.
Vai ser fácil olhar quando tiver lá na frente.
Mas, assim, acho que existe uma parte grande do ganho que é justamente você passar do momento atual para o momento lá na frente. E aí o trabalho da gente, né, é navegar esse processo, não perder o movimento e não se perder nos solavancos do meio do caminho. Então, se eu fosse falar até de forma geral, eu acho que o resumo é que esse cenário, esse momento esse mundo de juros alto vai acabar e, gradualmente, eu acho que tanto gestores quanto os investidores, de forma geral, têm que começar a se posicionar para esse novo mundo. E onde diversos tipos de produtos financeiros, sejam fundos diversos, enfim, ativos de risco diversos, vão saber navegar bem. Então, hoje, acho que talvez é difícil colocar uma ordem, mas como o cenário é justamente que a gente vai ter taxa de juros mais baixa lá na frente e existe todo esse efeito da prociclicalidade, eu acredito que seja capaz de a gente, da taxa de juros, tanto no Brasil quanto no mundo, cair mais do que as pessoas esperam. Então, a gente tem um certo otimismo com taxas para frente, sendo que no caminho é muito... É o que a gente está vivendo. Linear, por exemplo, né? Totalmente essa semana, enfim, e etc. Mas eu acho que é um ambiente também que no ponto a ponta pode ser positivo.
Dá para esperar mais agostos até lá, né?
É,
ter mais meses como agosto.
É normal. É você saber navegar o que aquilo é um ruído e o que aquilo é um sinal importante. Porque pode ser também que seja um sinal importante. Sim. E aí o nosso trabalho vai ser estar realmente todo dia olhando para avaliar se é um ruído ou se é um sinal. Então a gente julga que para frente, acho que essa dinâmica vai ser positiva e a gente está tentando ficar alocado nessa direção de taxas menores, dólar fraco e talvez um cenário positivo para bolsas também.
E Arthur, para encerrar, a gente já falou bastante, né? Nos próximos dias tem que ficar de olho no payroll que sai na sexta-feira. E o que mais aí?
Acho que assim, a partir do payroll você constrói todo o resto, mas continuar, né, acompanhando até então a fala de membros dos bancos centrais, né, para ver um pouco como é que vai estar a cabeça. E aí, assim, até porque influencia muito o Brasil, é continuar acompanhando no detalhe, no dia a dia, o cenário de China, né? Que é onde está ali, digamos assim, talvez a pedra no sapato no curto prazo. E ver, né, para onde está indo a direção desse barco, que de novo, né, pelo menos do nosso lado, acho que o terceiro trimestre ainda vai ser um trimestre fraco, mas a gente tá muito pessimista, né? Então isso abre espaço também para ser surpreendido positivamente com os dados dessa madrugada, né? A gente teve até um dado melhor de manufatura, então acho que esse é um pouco o equilíbrio, né? A gente conseguir também continuar monitorando China e de repente antecipar aí pelas novas medidas e pelos novos dados correntes algum turning point ali que vai ser super importante, né? Para mercados emergentes em geral, para outros mercados como commodities, etc.
Muito obrigada, Arthur.
Valeu. Obrigado, pessoal.
Boa.
Obrigada, João.
Pelo convite.
Volte sempre aí, João. Show de bola.
Obrigada, Gerson.
De nada, mano. Estamos aqui todas as quintas.
E acabei de olhar, sabia que esse é o nosso episódio 127.
Caraca, já foi podcast.
A gente está indo para quase 130. Vambora. A gente fala muito,
show
hein?
De bola. Tem que fazer igual o Morning Call, chegar no 1000.
No 1000, vai demorar um pouquinho mais, né? Uma vez por semana só. É isso, gente. Mais um Radar da Semana no ar. Lembrem aí de seguir os canais do BTG Pactual no YouTube, no Spotify, para ser acionado ali e receber a notificação quando um novo episódio estiver no ar. Até semana que vem.